Esse é o canal Xaraés, geociências e política do passado, presente e futuro.
Bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos de volta aí para mais uma edição dos áudios do canal Xaraés. E talvez pouco antes do que eu gostaria, no sentido de que o assunto que a gente traz essa semana não é nem um pouco agradável de se falar. Um dos receios que eu sempre tive quando optei por essa carreira de professor e cientista era acabar trabalhando com a identificação e a análise da destruição que a humanidade causa na natureza. E essas últimas semanas tem sido algo bem desagradável lidar com essa situação. A gente vai falar um pouquinho sobre os incêndios do Pantanal, mas não do ponto de vista criminal, como muito provavelmente está se demonstrando, ou do ponto de vista da tragédia que está acontecendo, né, com as formas de vida, né, lá. Mas para dar um pouco de base a respeito de algumas coisas que estão sendo faladas sobre o fato dos incêndios serem naturais ou não naquela região. Bom, Pantanal é um bioma específico, então ele tem semelhanças com alguns outros, mas ele tem características muito bem marcadas. Os incêndios, eles realmente podem ocorrer no Pantanal de maneira natural, mas nunca se registrou na história a extensão dos incêndios que estão sendo registrados agora. Então isso precisa ficar bem claro, né? A Polícia Federal está conduzindo uma investigação a respeito disso, já tem fortes indícios, né, de que o fogo foi colocado sistematicamente em áreas protegidas, né, e em áreas de pastagem, simplesmente com o objetivo de fazer uma limpeza no local. Cabe também um adendo de que boa parte da vegetação do Pantanal ela é composta de uma vegetação baixa, né, do tipo gramínea, né, não sendo necessário colocar fogo ou substituir essa vegetação por outra. Ou seja, seria um local onde a criação de gado em áreas controladas poderia acontecer sem precisar alterar o meio ambiente. Mas a gente sabe que a cabeça dos agropecuaristas do Brasil ela não funciona em acordo com a natureza. Ela funciona de acordo com o bolso e com o que eles vão conseguir de rendimento com a criação. Bom, eu estou vindo aqui falar disso, mesmo sendo um geocientista, porque eu tive a oportunidade de fazer os estudos da minha pós-graduação no Pantanal e em regiões próximas. E, bem especificamente, eu acabei estudando um tipo de rocha que se formou há até mais ou menos 10 mil anos no passado, que está intimamente relacionada a uma característica climática que a gente não imagina para o Pantanal. São rochas relacionadas a climas semiáridos e áridos. Bom, estou falando do Pantanal, um lugar que a gente tem imagens, né, de ter bastante água e tudo mais. O que boa parte dos brasileiros não sabe é que o Pantanal não é um local úmido por natureza. Ou, para usar uma analogia, né, para quem vive aqui na região de São Paulo, o litoral de São Paulo, ele não é úmido por conta da quantidade de chuva que lá cai. Boa parte da umidade do Pantanal está relacionada a condições climáticas que são relativas às nascentes dos principais rios, principalmente do rio Paraguai, que é um rio que nasce no divisor de águas com a bacia amazônica, portanto guardando regimes climáticos e abastecimentos de água muito mais relacionados com o clima amazônico do que o clima que está no Pantanal. Na descrição do áudio tem um link para uma reportagem que fala um pouco sobre a seca do rio Paraguai, um artigo que eu acabei escrevendo há muito tempo, em 2009, falando um pouquinho dessas rochas, está todo em português, ele é bem, bem acessível. E também o link para um mapa que mostra qual é a condição de aridez da América do Sul. Veja, ele não é um mapa que mostra o quanto chove na América do Sul, ele não é um mapa que mostra qual é a classificação climática que, por alguns dos padrões utilizados, é feita pela quantidade de chuva. Mas é um mapa de um projeto da Unesco que leva em conta quanto que a região perde de água para a atmosfera, quanto de água evapora naquele local. Quando a gente faz essa conta de quanto de água que evapora naquele local e quanto que chove, e cruza esses dois valores, se esse valor der positivo, ou quanto mais positivo ele for, mais faz sentido a gente falar, né, de uma condição climática específica, típica e clara. Então, por exemplo, valores acima de 1.500, 2.000 milímetros por ano, a gente vai ter as características que são as características de boa parte do Brasil, né? Valores acima de 3.000 milímetros por ano, chegando até 4.000, vão estar nos lugares mais úmidos, né? A região aqui da Baixada Santista está bem próxima desses valores, né? Porque chove bastante aqui, região amazônica e tudo mais. Bom, quando a gente faz essa conta para o Pantanal, apesar dele não ser classificado como um local semiárido, como é classificado o interior nordestino, né, a região do sertão nordestino, a classificação do Pantanal ela vai aparecer como algo como um tropical ainda, né, mas ainda se mantendo com essa característica tropical. Quando a gente faz então a análise por esse mapa que eu estou recomendando vocês darem uma olhada, né, do projeto Casalac, a gente vai perceber que o Pantanal tem condições climáticas aonde a quantidade de água evaporada subtraída a quantidade de chuva que cai lá dá um valor negativo, né? Ou seja, falta água. O Pantanal tem um déficit de água, né? Então, por que que ele não seca? Por que que ele é alagadiço? Justamente porque os principais rios, né, que abastecem a bacia do Pantanal vêm de um divisor de água que é muito úmido, que é a Amazônia. Por que que eu estou comentando tudo isso e falei dessas rochas do passado que se formam em climas áridos? Porque a propensão do Pantanal para ter uma mudança climática drástica, ela é extremamente alta. Alterações na estabilidade desse bioma, principalmente por remoção da vegetação, é algo extremamente grave. Sem contar, né, as mudanças climáticas globais, e aí não tem local de escolha para os efeitos. Mas falando do que está sendo feito especificamente no Pantanal. O Pantanal tem um solo que é muito, muito, muito arenoso. Ele basicamente é composto de areia e um pouco de outros, né, componentes, né, mais, né, nutritivos, vamos falar assim, em termos de vegetação, para auxiliar o crescimento de vegetação, que faz com que a vegetação tenha dificuldade de crescer lá. E também, por ser arenoso, faz com que a água da chuva infiltre no solo com uma velocidade muito grande, não permitindo que o local, né, tenha um solo úmido e constante. Por isso também que essa evaporação, essa perda de água é tão grande lá. Bom, se a gente remove a vegetação, que é um ente que consegue segurar um pouco dessa umidade, tanto da que cai da chuva como a que evaporaria do solo, se a gente remove essa vegetação e deixa o solo exposto, a velocidade do processo de ressecamento no Pantanal vai ficando muito mais elevada, tá? Para vocês terem uma ideia, é a velocidade alta, né, de perda de água do solo que forma essas tais rochas que eu estou sugerindo vocês darem uma olhadinha lá no trabalhinho que eu escrevi, né? Que é umas rochas, são rochas que a gente usa um nome bem esquisito, né? A gente chama de calcretes, né? É um nome bem estranho. Geologia não tem muita criatividade para dar nome, não segue nenhuma regra, né? Como na biologia segue, então acaba saindo umas coisas estranhas. Mas essa então é mais ou menos a situação, a gravidade da situação que a gente está vivendo no Pantanal, né? Incêndios propositais, removendo a vegetação num local que tem dificuldade de manter a vegetação, que passa por secas sistemáticas, ou seja, todo meio de ano é muito seco no Pantanal, porque não chove mesmo, né? A água se mantém então por conta desses rios que vêm de outros lugares. E também sabendo que a gente está tendo incêndios, né, na região amazônica, né, e remoção de vegetação, muito possivelmente prejudicando esses rios, a gente vislumbra uma situação extremamente complicada. Bom, para fechar esse assunto, fica aí mais uma reflexão, então, de novo, aos motivos que levam essas pessoas a incendiarem a vegetação nativa do Brasil, não só nesse momento, mas em basicamente tudo que vem acontecendo aí desde de mais ou menos 100 anos ou perto disso. Basicamente a gente tem um aumento, né, do consumo de carne. O consumo de carne ele está sendo desproporcional com o que a humanidade fez no passado. Eu não estou me referindo a forma de comer, como comer. Eu estou me referindo a quando comer, principalmente quantas vezes comer. A humanidade nunca comeu tanta carne. Diversos estudos de nutrição, que aí foge um pouquinho da minha área, mostram que não faz bem comer tanta carne. E por que que a gente está comendo tanta carne? E de novo, né, um outro parênteses. Eu não estou dizendo que o problema acontece porque mais gente está comendo carne, que seria algo desejável em termos de melhoria de condição de vida. Estou dizendo que cada indivíduo está comendo mais carne. Isso é extremamente prejudicial para a saúde e é mais ainda para o planeta. Esses incêndios são causados por criadores de gado ou então, em outras regiões, por pessoas que vão plantar insumos para fazer ração para outros animais, principalmente para aves e porcos, tá? Plantação de soja no Brasil, ela é gigantesca, não é para produção de óleo, tá? É para fazer ração para alimentar essas criações gigantescas e produzir carne. Então a gente precisa refletir um pouco sobre qual a quantidade, se faz sentido consumir carne em 3 ou 4 refeições no dia, se faz sentido consumir carne todos os dias da semana. Se a gente conversar com avós ou com pessoas mais velhas, ou procurar saber como são os hábitos alimentares de populações tradicionais saudáveis, que não passam por problemas de nutrição, a gente vai ver que há um excesso do consumo de carne da nossa sociedade. E esse excesso, ele é muito criado por questões de imposição, né, de criação de necessidades vindo do sistema econômico que a gente vive, que quer vender, né? Então, querem vender uma coisa para gente que custa a destruição dos biomas, talvez dos mais importantes que existem no Brasil, com certeza, mas que talvez existam no planeta. Então, é uma reflexão para a gente procurar fazer e ver se os nossos hábitos eles são sustentáveis. Da mesma forma que vale a pena a gente pensar se vale a pena pegar um carro para fazer uma compra na padaria que fica na esquina de casa, a gente tem que refletir se o que a gente está indo comer está representando a destruição de algum lugar ou não. Tá? Então fica essa dica, esse pensamento que está no fim da história dos incêndios no Pantanal e na Amazônia. Bom, eu estou devendo a série sobre geopolítica, ela vai começar em breve, né? Por conta da quantidade de trabalho que a gente está tendo aí na universidade, eu vou procurar ligar a série com o curso, né? A disciplina que eu dou de geopolítica, que vai começar agora no mês de outubro. Então, eu vou procurar casar as duas coisas e aí os áudios vão ser mais sistemáticos. Então, a gente retorna assim que possível, né, com esses áudios para conversar um pouquinho sobre a história da indústria do petróleo e tudo que a cerca. Bom, e para fechar, né, sempre tem um áudio, aproveitando aí que essa despedida de primavera aqui na Baixada Santista está trazendo bastante chuva e um frio um pouco incomum aqui para a região. Estou deixando aí uma música grande ritmista porto-riquenho Mon Rivera, que chama-se Lluvia con Neve, né? Chuva com Neve, né? E que é um dos grandes exemplares, né, da salsa, uma das músicas que ajudou a fazer da salsa um ritmo conhecido pelo mundo inteiro e que é bastante dançante, bastante simples e muito agradável de ouvir. Fica aí, então, com Mon Rivera, Lluvia con Neve.